Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento. Hoje, no nosso último episódio da série O Evangelho de João, primeiramente eu quero deixar a minha gratidão a vocês que toparam esse desafio e entraram nessa jornada junto comigo, junto com os outros professores da classe. Adultos em Crescimento tem sido uma bênção na nossa vida. E Deus tem feito jus ao nosso nome e tem nos dado crescimento. Aqueles que têm ouvido e estão ouvindo, estão crescendo na graça do conhecimento. Porque o próprio Jesus disse que aquele que tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, e o Senhor tem falado muito nesses dias tão difíceis de pandemia. Fica aqui minha gratidão, fica aqui a minha admiração por vocês. Hoje, nesse último episódio, nós vamos falar sobre o capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. Eu vou ler ele para vocês na versão King James e eu peço que vocês acompanhem comigo. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: "Vou pescar." E eles o encorajaram: "Nós vamos contigo também." Saíram e logo entraram no barco. Mas naquela noite, nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: "Moços, tendes aí alguma coisa para comer?" E eles lhe responderam: "Não." Então Jesus orientou-os: "Lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis." Assim eles os fizeram. E logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois havia atirado, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhes pediu: "Trazei alguns peixes que acabaste de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: "Vinde e tomai o vosso dejejum." E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: "Quem és tu?" Pois sabiam que era o Senhor. Jesus, aproximando-se, pegou o pão e o deu a eles. Tomou o peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de haver ressuscitado. Versículo 15. Assim, após tomarem o dejejum, Jesus questionou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros?" Respondeu ele: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus o encarregou: "Cuide dos meus cordeiros." Outra vez, Jesus lhe perguntou: "Simão, filho de João, tu me amas?" Ele afirmou: "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus lhe confiou: "Pastoreia as minhas ovelhas." Pela terceira vez, Jesus perguntou: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: "Tu me amas?" E assegurou-lhe: "Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que te amo." Comissionou Jesus: "Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovens, tu te vestias a ti mesmo e ia para onde desejavas. mas agora chegares à velhice. Estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirás para onde tu não queres ir. Isso Jesus falou, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus: Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo, tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim: se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que testemunha a respeito desses acontecimentos e que os escreveu. E sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Essa é a palavra do Senhor para esse dia. Este é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois da ressurreição. Isso mostra que Jesus não ficava o tempo todo com eles, como era antes de ressuscitar. A gente não sabe exatamente onde Jesus ficava, mas sua existência já não se limitava apenas ao nosso tempo e espaço. Jesus não era mais somente o filho do homem, o filho de José, filho de Maria. Jesus era um ser celestial, ressurreto, cumprindo seu último propósito aqui na Terra. Eram propósitos bem específicos e voltados apenas para o seu círculo íntimo ali, os seus discípulos. Jesus, enquanto ressurreto em seu corpo glorificado, pelo menos a Bíblia não relata outras aparições de Jesus a outras pessoas. O que nós temos de relato é Jesus aparecendo nesses 40 dias para os seus discípulos. E para alguns dos discípulos, em específico, parece que Jesus tinha algo a tratar ainda. Tinha alguns assuntos pendentes. Assim foi com Maria Madalena, na entrada do sepulcro, a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto. Maria Madalena não aceitava que Jesus tinha morrido e não aceitava que tinha sumido com o corpo do seu Senhor. Jesus queria mostrar para ela que aquilo, como já falamos em outro episódio, o corpo não é mais importante do que a alma, e que o corpo não estava mais ali porque ele havia ressuscitado. Maria Madalena precisava aprender sobre a ressurreição. Com Tomé, a lição foi sobre fé. Tomé tinha muita dificuldade de acreditar, mesmo com tantas evidências. Jesus se apresentou a Tomé, pediu para que Tomé tocasse nas suas mãos, tocasse no seu lado, e assim foi feito. E Tomé creu. E agora, com Pedro. Esse capítulo 21 é, sobretudo, para ele, Pedro. O livro de João é repleto de diálogos de Jesus com uma pessoa à parte. Como já disse antes para vocês, aconteceu com Nicodemos, aconteceu com a mulher samaritana, aconteceu com Natanael, aconteceu até com Pilatos. Jesus em diálogos com um homem, cada um com seu dilema, cada um no seu momento específico. E João faz questão de relatar esses diálogos. O Evangelho de João é um evangelho sobre diálogos entre Jesus e o homem. entre Jesus e as questões humanas. E agora, no capítulo 21, nós vemos este diálogo com Pedro. E nós precisamos falar sobre Pedro. Pedro não tinha muito perfil dos supostos santarrões da fé, muito pelo contrário. Ele era muito coração e pouco entendimento. Pedro era muita simplicidade e nenhuma vaidade. Pedro tinha muita fé e nenhuma religiosidade. Pedro tinha muita ação e pouco protocolo, pouca burocracia. Pedro tinha muita humildade e muito pouco de si mesmo. Pedro era aquele que resolveu andar sobre as águas em direção ao Senhor e conseguiu, mesmo que por um curto espaço de tempo. É aquele que, sem arrogância, lança a rede ao mar, segundo a palavra de Jesus, que na época ele mal conhecia, e presenciou uma pesca maravilhosa. Ali Jesus disse para ele que ele seria um pescador de homens. Pedro é aquele que, no Monte da Transfiguração, sugeriu que fizesse uma tenda para Elias e Moisés. Foi Pedro que disse: quão maravilhoso é estar neste lugar. Pedro é aquele que arrancou a orelha do soldado romano. E fazendo isso, ele esteve sujeito a passar por sérias sanções de Roma. Mas Jesus o salvou, colocando a orelha do soldado no lugar. Pedro é aquele que, quando Jesus estava cansado do comportamento dos discípulos, e Jesus pede para eles irem embora se eles quisessem, e Pedro diz que não iria, porque não tinha para onde ir, porque só Jesus tinha as palavras de vida eterna. Pedro era aquele que toma a palavra e responde quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem que eles diriam que Jesus era. E Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é aquele que disse que nunca negaria Jesus. Mas quando Jesus foi preso e interrogado, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro está longe de ser um modelo de evangélico. Talvez por isso Jesus contava tanto com ele. Pedro era fora dos padrões. E Jesus procura gente que não estivesse preso a padrão algum. O padrão que Deus procura é o coração sincero e verdadeiro, ainda que este homem cometa erros. Erros que nós, humanos, julgamos como gravíssimos. Mas mesmo esses homens errantes, impulsivos, se eles têm um coração sincero e verdadeiro, Deus tem uma missão para esses homens. E Pedro é exemplo disso. Jesus não procura gente perfeitinha demais, porque perfeitinhos demais acham que já sabem demais, que não precisam mudar, que não precisam aprender. Jesus quer barro para moldar, não obra pronta. Quando é assim, ele quebra, faz de novo quantas vezes precisar, até ficar exatamente do jeito que ele quer. Assim era Pedro. A igreja precisa de mais Pedros e menos cristãos perfeitinhos, meus irmãos. Não foi à toa que Pedro nunca foi um orador talentoso. Entretanto, ele fez uma das pregações mais impactantes da Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus achou nele um porta-voz sem vaidade e falou através dele e o encheu. É tudo que Deus espera de nós. No capítulo 21, Pedro aparece novamente e diz que vai pescar. Eles estão retomando a sua vida normal depois da morte de Jesus, mesmo Jesus aparecendo para ele às vezes. Pedro diz que vai pescar. E ali Pedro estava junto de Natanael, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e Tomé, mais conhecido como Dídimo. E eles disseram para Pedro: Pedro, nós vamos contigo. E passaram aquela noite toda tentando pescar e não pegaram nada. Absolutamente nada. E ao amanhecer, eles voltando para a praia, frustrados por não conseguirem pescar coisa alguma, avistaram um homem na praia. Esse homem os abordou e perguntou se eles tinham algo para comer. E eles disseram a verdade, disseram que não, porque eles saíram em busca de comida, mas não conseguiram pescar nada. E o homem disse para eles algo que eles já tinham ouvido um dia: voltem para o mar e lancem a rede do seu lado direito, que lá vocês encontrarão peixe. Eles não tinham ideia de quem era esse homem, mas esse discurso atingiu a memória afetiva deles. Foi um dos momentos mais marcantes, principalmente de Pedro. Foi quando Pedro, de fato, foi chamado por Jesus. Naquela ocasião, Pedro, que mal conhecia Jesus, seguiu seu conselho. O que eles sabiam de Jesus era que o João Batista havia dito, que ele seria o Messias e que eles deviam segui-lo. Mas eles não tinham presenciado nenhum milagre, nada muito sobrenatural. Então aquele homem poderia ainda gerar desconfiança para eles. Mas Pedro foi humilde. E Pedro fez o que Jesus pediu naquela ocasião. E fazendo assim, eles pescaram uma enorme quantidade de peixes que a rede ia se rompendo à medida que eles iam puxando. E tiveram que chamar outros barquinhos, outros pescadores para ajudarem. E naquela noite também eles não tinham pego nada. E agora acontece uma situação semelhante. Um homem, que eles não conhecem aparentemente, pede para que eles façam a mesma coisa, e Pedro, mais uma vez demonstrando uma grande humildade, fez o que o homem pedira. Vocês sabem muito bem que nós, quando conhecemos determinadas profissões, temos talento em alguma coisa, às vezes a gente é um pouco orgulhoso enquanto há opiniões alheias sobre o que a gente tem que fazer, sobre como nós devemos nos comportar no nosso trabalho. Vocês vão me dizer que vocês não sentem uma sensação um pouco ruim, constrangedora, quando alguém vem te dizer, principalmente alguém que vocês não têm muita intimidade, como que você tem que fazer, como que você tem que trabalhar. Você trabalha naquilo todo dia, você trabalha naquilo há anos. E de repente aparece uma pessoa e diz o que você tem que fazer. Ah, quando uma pessoa é muito orgulhosa, isso fere bastante. Por mais que você não diga, você sente que quem é esse homem para me dizer o que eu devo fazer? Eu sou pescador há tanto tempo. Eu faço isso há tanto tempo e hoje acontece. Acontece, tem noites boas, noites ruins. Tem dia que a gente volta para casa com o cesto cheio de peixes, tem dia que a gente volta para casa com o cesto vazio de peixes. É normal. Quem é esse homem que tá me pedindo para lançar a rede? Vou lançar a rede não. Tô cansado. Passei a noite toda aqui, vou para casa, vou descansar. Esse homem aí sentado na praia não tem a menor ideia do que eu passo aqui. Do que a gente passa dia após dia para conseguir o nosso pão, nesse caso, o nosso peixe de cada dia. Mas Pedro demonstrou uma característica muito importante, que Deus olha e diz: eu vou usar esse homem. É a humildade. Pedro volta para o mar, mesmo cansado, mesmo triste por ter passado aquela noite sem pegar nada. Ele obedece àquele homem, volta para o mar e lança a rede do lado direito. E o que aconteceu, meus irmãos? Houve uma pesca ainda mais maravilhosa do que havia acontecido quando Pedro, lá atrás, havia conhecido Jesus. Quando eles puxaram a rede, eles não conseguiam puxar e ele teve que chamar a ajuda dos outros discípulos que estavam em outro barco. E eles vieram e ajudaram a puxar a rede. E segundo João, no relato, ele diz que havia 153 grandes peixes. Logo que aconteceu isso, o coração de João queimou. E João disse para Pedro: Pedro, Pedro, é o Senhor! Aquele homem que está na praia e pediu para que a gente jogasse a rede no mar, é o Senhor, Pedro. Eu sei que é o Senhor, eu sinto que é o Senhor. Eu já estava desconfiando que era o Senhor e agora eu tenho certeza, Pedro, é o Senhor. Pedro, que estava nu, vestiu-se. Em outra versão diz exatamente que Pedro estava nu. E Pedro vestiu sua túnica e pulou no mar, em direção à praia, para carregar os peixes. E foram em direção àquele homem. Que a gente vê outra característica que às vezes passa despercebida nesse texto, mas é uma das características mais maravilhosas que Deus procura achar no homem. Quando João fala que é o Senhor, Pedro veste a túnica, porque ele não queria ficar nu diante do Senhor. Ele queria cobrir a sua nudez, e isso lembra muito a gente lá no Éden, quando o homem pecou. Então a primeira coisa que o homem fez foi perceber-se nu e cobrir a sua nudez, cobrir as suas partes. Só que, diferente de Pedro, aqueles homens se esconderam do Senhor. Aqueles homens tinham medo do Senhor Deus. Por mais que o Senhor Deus fosse visitá-los todo dia no jardim, na viração do dia, e tinha uma relação diária com eles, eles sentiram medo de Deus, do Criador. Pedro não. Pedro se viu na sua nudez e logo botou as vestes e foi em direção ao Senhor. Se era Pedro. Pedro poderia ficar melindroso e dizer: o Senhor me viu nu. O Senhor me viu na prática do pecado. O Senhor viu minha nudez. O Senhor viu minha verdade. Porque enquanto temos a sensação de que ninguém está vendo, o pecado se torna menos culposo. Agora, quando o nosso pecado é revelado, quando a nossa nudez é revelada ao mundo, porque revelado a Deus sempre está. Mas a gente finge que não. E quando a gente tem essa percepção de que Deus está vendo a nossa nudez, Deus está vendo o nosso pecado, nós somos tomados de vergonha e nos recolhemos, como fez Adão. Nos escondemos dele. Porque temos medo de represália, temos medo da punição de Deus. Deixamos a nossa túnica de lado e, melindrosos, não nos aproximamos de Deus porque nos achamos tão pecadores, tão indignos. Nós nos auto-justificamos e dizemos: não, o Senhor não vai querer minha companhia porque ele me viu nu. O Senhor não vai, não vai querer minha companhia porque vocês não sabem o que eu fiz. Vocês não têm ideia do que eu fiz. E realmente, dependendo do seu erro, o ser humano não te queira mais. Te deixará de lado. E nós nos recolhemos. Mas o Evangelho não é isso. E Pedro percebeu. Pedro se viu nu, se cobriu e foi em direção ao Senhor. Meu irmão, aprenda com Pedro. Seja como Pedro. Se você pecou, vista-se e siga na direção do Senhor, nunca na direção contrária, nunca se encha de melindres, nunca se autopuna, nunca. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, lá na primeira carta de João, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Então, à medida que pecamos, nós devemos ir em direção ao nosso advogado, não em direção contrária, não cometer automutilação, não se culpar demais. Pecou? Vista-se e siga em direção a ele. Jesus tinha tanta admiração por Pedro por causa dessas atitudes. porque às vezes a gente quer ser justo demais, que a gente se afasta de Deus, achando que Deus não vai querer a nossa companhia. Esse é o problema dos perfeitinhos demais, porque quando são pegos na sua nudez, eles não vão em direção ao Senhor, eles se recolhem. Para manter uma aparência de perfeição, eles não sabem lidar com pecado. Pecado que, segundo o Senhor mostra através de Pedro, todos cometem. E Jesus estava na praia, esperando que Pedro voltasse com a sua segunda pesca maravilhosa. Ao voltarem à praia, já sabendo que aquele homem era Jesus, eles não tinham coragem de perguntar: quem és tu? Mas ao mesmo tempo, Jesus sabia que eles já tinham reconhecido ele, e eles sabiam que ali estava Jesus. Não sei os outros, mas Pedro e João tinham absoluta certeza disso. Então eles ficaram ali, admirando aquele homem. Quando eles chegaram à praia, aquele homem já estava ali, com uma fogueira acesa, com um peixe na brasa e alguns pães. E Jesus disse a eles: me dê alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E assim eles fizeram. E Jesus disse: venham, sentem-se. Vocês passaram a noite toda aí tentando pescar. Venham tomar café da manhã comigo. Venham tomar o vosso desjejum, que é a primeira refeição do dia. Jesus sabia que eles estavam cansados, aflitos, por terem passado uma noite cansativa tentando pescar e não conseguindo nada. E além de Jesus promover esse milagre, Jesus os chamou para se assentarem e tomarem café. A mesa já estava pronta. Jesus já tinha preparado a mesa. Jesus, de repente, nem precisava daqueles peixes, mas Jesus quis fazer deles participantes daquele momento. É isso que o Pai amoroso faz conosco. Ele não precisa de nós, mas Ele se preocupa conosco. E Ele faz questão de que o fruto do nosso trabalho e o fruto da nossa fé seja compartilhado na nossa comunhão com Ele. Por isso Ele disse: me dê alguns dos seus peixes. Valorize o que tu faz. Valorize o teu trabalho, valorize a tua fé. Mas a maior revelação desse texto para mim está no que eu vou dizer agora para vocês. Parece que Jesus não se revelou claramente, através da sua aparência, para saber se os seus discípulos o conheciam pela sua essência. Vocês entendem isso mesmo? Jesus apareceu numa forma diferente, mas a essência dele era a mesma. E parece que a sensação que eu tenho é que Jesus propositalmente fez isso para saber se os seus discípulos estavam apegados à sua aparência, se os seus discípulos o conheciam somente exteriormente ou se os seus discípulos o conheciam interiormente, se os seus discípulos conheciam a sua essência. E eles o conheciam na essência, e Jesus ficou orgulhoso disso. Como vocês veem Jesus, meu irmão? Como nós vemos Jesus? Através da igreja local, dos cultos, da doutrina, dos dogmas. Quando não tem nada disso, o que sobra? Quando Jesus se revela através dos outros padrões que não estão inseridos na nossa rotina evangélica, será que nós o reconhecemos? Será que o nosso Jesus está sempre dentro de uma igreja ou uma reunião ecumênica, cheia de liturgias? É essa imagem que você tem de Jesus? É esse Jesus que você segue? Quando não tem nada disso, você se sente perdido, porque aquele que estava na praia não tinha nada a ver com Jesus com quem eles andaram, e não tinha nada a ver com Jesus que apareceu para eles na casa há poucos dias atrás, com as mãos furadas, com o lado furado. Era uma outra imagem, era uma outra figura. E só quem perceberia que era Jesus era quem conhecesse a sua essência. Aqueles que são levados pela aparência, aqueles que são levados pela religião evangélica e só enxerga Jesus através de uma igreja, através dos dogmas da igreja, através dos louvores, através dos rituais evangélicos, esses não reconhecem Jesus quando Jesus aparece de uma outra forma. Jesus estava ali na praia como um homem comum. Era um homem comum, com uma essência divina. Eles não identificaram Jesus pela aparência, e sim pela essência. Por isso que nunca reconheceremos Jesus na figura de uma prostituta, por exemplo. De uma pessoa trans. Ou até mesmo de um líder de uma religião africana. Nossa ideia sobre Jesus não permite isso e talvez nem tenhamos maturidade para falar sobre isso. Por isso os fariseus enganaram tanta gente. Justamente por causa da imagem que fazemos sobre Deus. Por que os fariseus eram tão respeitados? Porque eles andavam com roupas apropriadas. Roupas que representavam o seu poder na sociedade. Eles falavam com autoridade. Eles levantavam suas mãos em praças públicas. Pessoas o seguiam, eles ensinavam no templo, na sinagoga. Eram tidos como doutores da lei, estudaram a lei desde criança. Essa era a imagem que eles tinham sobre Deus, sobre homens de Deus, sobre a fé. É aí que nós nos equivocamos, meus irmãos. Deus está onde Ele quer. Grava isso no teu coração, meu irmão. Deus está onde Ele quer e se apresenta da maneira que Ele quer. Quem conhece a essência sabe disso. Quem é ovelha conhece a voz do pastor, mesmo que exteriormente seja diferente. Que coisa linda essa verdade, meus irmãos. A gente precisa aprender que o nosso Deus não está preso dentro de caixa alguma. Ele não está preso dentro de rótulos, meus irmãos. Pedro entendia isso. João entendia isso. Por isso que Jesus tinha prazer de estar com eles. E como é difícil, meu irmão. Como é difícil desvincular Jesus do sistema religioso. É o nosso principal desafio. Nós vimos isso no Evangelho de João do início ao fim. João diz que ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Os seus não o reconheceram. Jesus na sua casa com os seus irmãos, com as suas irmãs, com a sua mãe, com seu pai. Os irmãos não reconheciam Jesus como Deus. Os irmãos não viam Jesus como Deus e Jesus estava ali com eles todos os dias. Em certa ocasião, era dia de festa e eles iam para Jerusalém em busca de Deus para uma festa judaica. E Jesus disse a eles, não vou ficar aqui, porque procuravam matar Jesus na época. E os irmãos de Jesus foram e ainda recriminaram Jesus por não ir. Jesus estava o tempo todo ali, Deus a quem eles iam andar quilômetros e quilômetros para encontrar, se é que eles estavam indo atrás de Deus. O religioso não vai atrás de Deus, o religioso vai atrás de religião, o religioso vai atrás de dogma. Por isso que o próprio Deus habitava na mesma casa que aqueles homens não enxergavam, por causa da imagem que eles tinham sobre Deus, uma imagem equivocada. E ali, aquele homem que estava na praia não tinha a imagem que eles tinham sobre Jesus. Mas a imagem pouco importa quando se conhece a essência. Da mesma forma, nossos relacionamentos pessoais deveriam ser baseados nas essências do que no exterior. Mas em muitas das vezes não é o que acontece. Queremos vender uma imagem nas redes sociais, mas é totalmente diferente da nossa essência. Nesse comércio de aparências, compramos e vendemos rótulos, quando a essência nem conhecemos. Somos levados a nos relacionar mais pela aparência do que pela essência. Isso é um grande perigo, porque uma vez criado esse padrão na nossa mente, perdemos a oportunidade de conhecer essências de pessoas exteriormente não muito aceitas nos padrões da sociedade. Relacionamentos baseados somente na aparência têm tempo de validade, meus irmãos. O que sustenta qualquer relacionamento é a essência, principalmente no casamento. Se você casa com uma pessoa simplesmente pela fama que ela tem, ou pela beleza que ela possui, esse casamento não vai durar muito tempo. Ele pode até durar pela vida toda, mas serão completamente infelizes se o motivo da sua união seja simplesmente física. Relacionamento é uma união de essências. Eu fico pensando nas pessoas famosas que buscam a fama a todo custo. Elas mal sabem o que querem. Porque a partir do momento que você alcança a fama, você dificilmente vai encontrar alguém que esteja contigo pela tua essência. As pessoas estarão contigo pela tua fama, pelo que tu representa, pela tua imagem. Mas se em algum momento você perde, como acontece, você perde a sua fama, você deixa de ser famoso por algum motivo, as pessoas somem. Porque a tua imagem era mais importante do que a tua essência. Na verdade, ninguém está muito interessado na tua essência. As pessoas estão interessadas na tua imagem. E não precisa ser muito famoso para isso, não. Tanta gente está do nosso lado por causa da nossa essência. Por isso que aí, que quando chegamos na velhice, é um dos momentos mais difíceis na vida da maioria dos homens, na nossa cultura principalmente. Porque a cultura oriental valoriza o idoso, valoriza a sabedoria do ancião. A nossa cultura não. Quem tem condição lança num asilo. Quem não tem trata como um lixo. Não estou dizendo todo mundo, é lógico que não. Mas a velhice você se torna improdutivo e para quem está interessado só na sua imagem, você não serve para muita coisa. Às vezes desejam até a tua morte para ficarem com teu dinheiro. Mexem na tua conta. Colocam a mão na sua aposentadoria. Para quê? Para alimentar a própria imagem. Esse é um dos nossos maiores pecados, meus irmãos. Nos relacionarmos com Deus pela imagem que criamos dele, uma imagem religiosa, uma imagem de um sistema evangélico. E também pecamos quando nos relacionamos com pessoas interessadas somente em aparência e o que elas nos podem dar e não pela essência. Já pararam para pensar que no céu a aparência não vai ter importância alguma? Já pararam para pensar nisso? São as nossas essências que vão se relacionar de uma forma integral lá. Essa imagem que você tem hoje não vai existir mais no céu. Não. Nada. Vai ser um outro corpo. Uma outra pessoa. Feita da tua essência. Essa essência já está aí em você. É a tua alma. Todo mundo tem uma. Se nós nos aprendemos a nos relacionarmos com almas, nós estamos preparados para morar no céu. Se não estamos preparados a lidar com almas, não estamos preparados para entrar no céu. Por isso, aquela pessoa pobre, paupérrima, que senta lá no fundo da igreja e que ninguém quer ter amizade com ela, ninguém quer se aproximar dela. Por isso que nós nos afastamos dessas pessoas. Porque nós nos baseamos em imagens. Quem frequenta os púlpitos das igrejas? Quem ocupa cargos de liderança? Quem são chamados para a festa? Quem pertence ao núcleo dos amigos, dos pastores, dos líderes? Não são essas pessoas, não. Digo na maioria das igrejas, nós não aprendemos a lidar com essências. Nós olhamos para a pessoa está mal vestida e às vezes até mal cheirosa e nós a tratamos como tal. Mas dentro dela tem uma essência, como você tem a sua. E é com ela que você tem que tratar. Você tem que tratar com aquela essência. Quando você olha para uma pessoa na igreja, ou na rua, ou em qualquer lugar, você tem que saber ver além da aparência exterior. É isso que Jesus ensinou para aqueles discípulos aparecendo de uma outra forma para eles. Nós precisamos saber lidar com essências. Então, por que damos tanta importância ao exterior, se na eternidade não precisaremos dele? Jesus procura discípulos que amem sua essência mais do que os rótulos com que rotulam o Senhor. Jesus via a essência de Pedro, por isso pediu para ele apacentar suas ovelhas. Ora, que contradição, não é, meus irmãos? Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama por 3 vezes. Jesus pede para apacentar, para cuidar das suas ovelhas. Ora, o que um homem impossível, impulsivo e sanguíneo apacentaria? Alguém poderia chegar para Jesus e dizer-lhe: Pedro, você está pedindo para Pedro apacentar? Você está pedindo para Pedro, que cortou a orelha do soldado romano, apacentar alguém? Que condição Pedro tem de apacentar alguém? Se Pedro é um homem sanguinário, é um homem impulsivo, que age por impulso o tempo todo. Esse era o exterior de Pedro. E é por esse exterior também que somos julgados. Nós somos rotulados também, meus irmãos. Por causa do nosso comportamento, por causa de algumas atitudes que tomamos no passado, que nos marcam até hoje. Mas fica tranquilo. Por mais que te rotulem dessa forma, não é assim que Deus te vê. Deus vê a tua essência. Pode faltar tudo em você, mas que nunca falte sinceridade, verdade. Era o que não faltava em Pedro. Jesus conhecia o coração de Pedro e isso bastava. O capítulo 21, ele também fala sobre João, o autor deste evangelho. João, como em todo o evangelho, fala de si mesmo como o discípulo amado. Ele não cita o seu nome, ele diz o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Ele mesmo explica que o discípulo amado é o que registrou isso. No penúltimo versículo vocês leem que ele fala de si mesmo. João foi o primeiro a perceber que o homem na praia era Jesus. Mesmo com uma aparência diferente, João tinha esse tato, ele tinha essa sensibilidade. Da mesma forma, vocês vão lembrar, como a gente estudou no último episódio, João, quando correu junto com Pedro, passou Pedro e chegou primeiro lá no sepulcro, depois de receber a notícia que o corpo de Jesus tinha sumido, quando João entrou no sepulcro e viu o sepulcro vazio, ele creu. Maria Madalena estava desesperada. Pedro estava desesperado. João olhou aquela situação e ele não viu um corpo roubado. Ele viu um corpo glorificado. Assim era João. Agora não estamos falando mais de Pedro, estamos falando de João, que não é só um dos personagens do capítulo 21, mas o personagem desse livro, o autor deste livro. Um homem que tinha uma intimidade profunda com o Senhor. João tinha uma relação muito íntima com Jesus que nenhum outro discípulo tinha. João era aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. João conhecia a essência do Mestre, e para conhecer a essência do Mestre, meu irmão, só com intimidade. Quando Jesus chamou Pedro à parte, João foi junto. A gente leu Então Pedro perguntou por que João não estava indo junto. E Jesus respondeu que João não veria a morte até que ele voltasse. E que nós podemos entender com isso é que, embora o assunto fosse com Pedro, Jesus chamasse Pedro à parte para conversar, Jesus não tem nada a esconder dos seus íntimos. Jesus não se importou com a presença de João ali. Então, quando a gente tem intimidade, não há nenhum segredo. Jesus não tinha nada a esconder de João, embora tenha chamado Pedro à parte. João era tão íntimo de Jesus que, bom, a presença de João ali não ia atrapalhar em nada, porque não tinha nada a esconder de João. João conhecia o Mestre. João era íntimo, e quando temos intimidade, nada precisa ficar oculto. Fiz questão de fazer essa série de podcast com vocês sobre o Evangelho de João, justamente por se tratar de João. Tem o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas. Todos têm sua importância, são registros históricos de Jesus, e nós precisamos ler, reler quantas vezes foram precisas para que cada verso esteja no nosso coração. Mas eu sempre senti algo diferente no Evangelho de João, justamente por essa proximidade que Jesus tinha com ele. E essa proximidade está relatada em 21 capítulos deste Evangelho. Se você percebeu, você sentiu também. Nele nós vemos abordagens mais íntimas e particulares do que nos outros três evangelhos. Então que essa jornada tenha gerado em vocês, meus irmãos, essa intimidade que João tinha com o Senhor. Ou então que pelo menos tenha te incentivado a buscar essa intimidade. Tem coisa que só são para os íntimos. Conhecer a essência de Deus é a mais importante delas. E só mais uma observação antes de eu acabar esse capítulo e antes de a gente acabar esta série maravilhosa de podcast. Lembra quando eu falei no início da aula que a gente não sabe onde Jesus estava quando não estava com os discípulos? Bom, eu não posso afirmar. Mas eu tenho quase certeza que Jesus estava transformado em alguma outra figura, em alguma outra casa, em alguma outra família. Jesus ressurreto esteve no nosso meio o tempo todo, em várias figuras. Ele pode ter entrado em diversos lares usando diversas formas. Lá em Mateus 25, nós vemos Jesus separando bodes de ovelhas, um à direita e outro à esquerda. E Jesus disse que ele teve fome e recebeu de comer. Ele teve sede e teve quem o desse de beber. Ele esteve com frio e teve quem o cobrisse, quem o agasalhasse. Ele esteve preso e teve com quem o visitasse. Ele foi forasteiro e teve quem o recebesse. Esses são as ovelhas. E para estes, Jesus diz: vinde benditos do meu Pai. Para o lar que eu vos preparei desde a fundação da terra. Mas para os outros que estavam à esquerda, os bodes, Jesus teve sede e ninguém o deu de beber. Teve fome, ninguém o deu de comer. Teve frio, ninguém o cobriu. Esteve preso, ninguém foi visitar. Foi forasteiro e ninguém o recebeu. A estes está reservado o inferno que foi criado pelo diabo, para o diabo e seus anjos. Então, nesses dias, Jesus pode ter aparecido em alguma dessas formas para ver qual seria a reação dos homens. Meu irmão, Jesus está no nosso meio. E ele não está com uma aparência de santarrão, na figura do homem de Deus, Santarrão. Ele tá pelas esquinas, com a mão estendida, esperando que você o ajude. Ele tá nos barcos hiper lotados atravessando o Atlântico para sair do seu país em guerra, para migrar para um outro país. Jesus é o imigrante que não é aceito, porque às vezes a gente mesmo diz não, no meu país não, no meu país não. Vá para outro país, porque no meu país a gente não vai aceitar essa gente que vem para cá roubar, que vem para cá usufruir da nossa matéria-prima. Nós rejeitamos Jesus. Nós rejeitamos Jesus quando não oferecemos comida a quem tem fome, porque muitas das vezes dizemos: não quis trabalhar, ganhar dinheiro assim é fácil. Estender a mãozinha no sinal é fácil. Quero ver arrumar um emprego. Nós dizemos isso. E nós não damos comida para Jesus, nem bebida. Quando ele tem sede, Jesus está no nosso meio, na figura dessas pessoas. E nós ignoramos isso. Jesus está nos presídios. E a primeira coisa que nós dizemos é: se está no presídio, porque boa coisa não fez. Se está no presídio é porque não é boa pessoa. Porque roubou. Porque fez isso. Porque usou drogas. São vítimas da sociedade. Falamos com desdém. Não vemos a história dessas pessoas. Não vemos o porquê viraram isso. É mais um CPF cancelado, não é, meus irmãos? Como muitos de nós dizem. Quantas vezes rejeitamos CPFs, cancelamos CPFs no nosso dia a dia. E dentro desse CPF está Jesus. Nós, os cristãos, que carregamos a aparência de Cristo, não enxergamos Jesus. Como nos tempos de João, ele esteve no nosso meio e não o recebemos. Nos nossos dias ele continua no nosso meio e nós continuamos o rejeitando. Meu irmão, Jesus está por toda a parte, inclusive na igreja, mas principalmente fora dela. Que Deus te abençoe e te dê visão. Para que você veja a essência do Senhor, para que você tenha tamanha intimidade a ponto de conhecer a essência, a sentir o seu perfume, a achá-lo onde todos dizem que ele não está. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor, por esse podcast, por essa oportunidade linda de estudar o teu evangelho, Senhor. Como tu és maravilhoso, como tu és lindo. Como o Senhor fala conosco, Senhor. Ó Deus, basta termos ouvido, basta darmos atenção para Ti, Senhor. O Senhor não se calou, o Senhor não virou as costas para nós, embora merecêssemos. Embora nus como Pedro, nós nos vestimos e vamos em direção a Ti, pois sabemos que encontraremos em Ti graça e misericórdia, e parar é a pior das opções, Senhor. Muito menos retroceder. E nós prosseguimos, meus pecadores, Senhor, e te pedimos que nos dê força para vencer o pecado, Senhor. Enquanto não conseguimos vencê-lo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos aceite, para que possamos conhecer a tua essência. Abre os nossos olhos, abre os olhos da tua igreja, Senhor, nestes últimos tempos, Senhor, para que possamos te ver, Senhor, possamos ver a tua essência, Senhor, bailando, Senhor, no nosso mundo, Senhor, em corpos, Senhor, inimagináveis, Senhor, que possamos ver o Senhor, que possamos abraçar o Senhor, que possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Não nos deixa nos enganar pela religião, Senhor. Revela-nos a tua essência, Senhor, que a tua essência seja conhecida pela tua igreja, Senhor, para que não sejamos enganados, Senhor. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.